Palavra com Vossa Excelência.
Senador Paim, que preside essa casa, senadora, Fátima, senadores, ouvinte da Rádio Senado, telespectador e telespectadora da TV Senado. Senador Paim, hoje eu venho a essa casa muito feliz. Eu quero tratar de dois assuntos correlato o que diz respeito às atividades que o Senado faz, em alguns pontos que às vezes passa despercebido. Mas antes disso, senhor Paim, hoje aniversaria a capital do meu estado, Boa Vista, hoje faz 25 anos. E apesar de eu ter nascido em uma comunidade indígena chamada Teso do Gavião, que hoje fica no município de Normandia, mas na época em que eu nasci, Normandia ainda era área do município de Boa Vista. Portanto, me sinto filho também do município de Boa Vista, uma cidade que o primeiro prefeito foi o meu bisavô, Coronel Mota, e depois por mais 4 vezes. Uma cidade que já nasceu linda. Boa Vista já nasceu linda, tanto é que está aí o nome, linda, Boa Vista. É, a natureza deu a Boa Vista essa beleza. E todos que vão àquela cidade saem dali encantados pela sua formação. Boa Vista é um leque, né? Quem concebeu a cidade de Boa Vista concebeu mais ou menos no modelo de Belo Horizonte e também no modelo de Paris. Agora, Boa Vista também tem enfrentado as suas dificuldades. Há 20 anos, Boa Vista é administrada por um grupo que esqueceu e dividiu a cidade de Boa Vista em duas cidades. O centro, que tem flores, tem áreas pavimentadas, tem o saneamento, tem os carrões, as casas, o edifício, os bons edifícios, prédios, tem as bonitas lojas. Essa é a Boa Vista dos ricos. E depois da Rua Venezuela, que praticamente divide, que a BR-174 divide a cidade de Boa Vista, essa é outra, onde as ruas não são pavimentadas, onde os buracos são constantes, onde falta iluminação, onde não tem hospital, onde não tem creche, onde não tem escola integral, onde não tem oportunidade para o filho do pobre, onde não tem uma saúde na altura da necessidade de qualidade, onde não tem um transporte de qualidade, enfim. Hoje, nos 125 anos de Boa Vista, nós poderíamos estar comemorando uma cidade que abraça todos igualitariamente, mas que uma administração longa o fez dividir em duas cidades, uma boa para os ricos e uma mal para os pobres. Mas Boa Vista, tu é maior do que isso. Por isso, nós te amamos muito e sentimos muita alegria nesse seu aniversário de 125 anos. Senhor presidente, senhores senadores, senadoras, eu venho a essa casa hoje fazer um reconhecimento do trabalho dos profissionais que o Senado tem. O Senado é hoje um órgão que, com certeza, trabalha com grandes profissionais. Eu fico orgulhoso do quadro efetivo e também do quadro temporário que existe nessa casa, porque mantém o nível da mais alta qualidade. E honra essa casa, que é o maior parlamento do povo brasileiro. E hoje, senhor presidente, eu venho falar aqui da reportagem da Rádio Senado, que vence um prêmio Petrobras de jornalismo. O jornalista Sérgio Vieira, da agência Jornal do Senado, foi com a reportagem especial Torrente, produzida pelo Sérgio, da Secretaria da Agência do Jornal do Senado, foi a vencedora do Prêmio Petrobras de Jornalismo na categoria Reportagem Cultural. Torrente foi veiculada em fevereiro de 2014 pela Rádio Senado como homenagem aos 10 anos de falecimento da escritora Hilda Ritz. Quando da morte de Hilda, Em fevereiro de 2004, o Senado aprovou 12 votos de pesar, propostos pelo então líder do PSDB, senador Arthur Vigílio do Amazonas, e do PT, senador Eduardo Suplicy de São Paulo. O ex-parlamentar petista concedeu na época uma entrevista ao jornalista sobre a escritora. Trechos de suas homenagens em plenário foram utilizados na reportagem. A cerimônia de premiação aconteceu agora na terça-feira, dia 30, na Sala Cecília Meirelles, no Rio de Janeiro. Também participaram da produção a jornalista Ana Beatriz Santos, a locutoras Regina Pinheiro e Lia Passarinho e o técnico de áudio André Menezes. Disse Sérgio Vieira: eu jamais teria ganho sem a ajuda desses colegas. O repórter também agradeceu a Petrobras pela iniciativa e lembrou que a empresa já possui uma atuação expressiva na área cultural. Para a reportagem, concederam as entrevistas ainda a escritora Márcia Tiburi e o diretor do Instituto Rio da Ritz, Daniel Fuentes, além de amigos e estudiosos da grande autora. Portanto, eu quero aqui parabenizar a Rádio Senado, especialmente ao jornalista Sérgio Vieira, que teve esse reconhecimento e esse trabalho com tanto profissionalismo reconhecido. Quero parabenizá-los. Ao mesmo tempo, senhor presidente, quero também tratar aqui de um outro assunto. Às vezes a gente fica aqui no Senado, nessa caixa acústica, que é o plenário, nos gabinetes, nos corredores dos gabinetes, mas o Senado é mais do que isso. O Senado é mais do que isso. Nós temos aqui no Senado o viveiro do Senado Federal. Ali nós temos várias ações, a minimização de emissões de carbono, compensação ambiental, produção de plantios orgânicos sustentável, compostagem, enfim. Hoje, esse local que o Senado tem, ele é, sem nenhuma dúvida, um exemplo, um modelo, soluções e sistemas sustentáveis. Nós temos paredes Superdobre, que é técnica de arquitetura, que utiliza sacos de nylon recheado com terra, tijolos de locimento, fabricação de tijolos e na utilização de terra de escavação local, tratamento de águas negras, né, sistema de tratamento das águas provenientes do vaso sanitário a partir de fossa séptica blindada, reator aeróbico e reator aeróbico por zona de raízes de fluxos ascendentes. Nós temos biocontrole da temperatura, temos estrutura com madeira, florestamento, reflorestamento, nós temos aproveitamentos de vidros, reusos de águas cinzas, geração de energia fotovoltaicas. Nós temos aproveitamento estrutural de tubos de papelão, nós temos aquecimento do solo de água, o aproveitamento das águas da chuva, nós temos cobertura com alta inércias térmicas, nós temos tinta ecológica, nós temos projeto com diretriz bioclimática, climatização natural através do ático ventilado, temos brisa vegetal. Isso aqui eu não estou falando da Europa, não, estou falando aqui do Senado. O Senado tem isso aqui, não? O Senado tem isso aqui, é o viveiro do Senado Federal. Eu convido os senadores, os servidores, a população para conhecer esse viveiro que tem aqui no Senado. Eu fui aqui no anexo, inclusive fiz uma filmagem, lindo, senador, maravilhoso. Eu queria aqui convidar, fazer um apelo, um pedido à equipe que me levou lá no viveiro do Senado, que levasse o senador Paim para fazer lá também uma entrevista naquela área arborejada, sabe, com a floresta, com essas proposições naturais. Você vai ficar encantado. Vai ficar encantado. Você não vai mais achar que o Senado é só esse Senado aqui, não. Essas paredes, essa caixa acústica linda que é aqui a nossa tribuna, não. O Senado é mais do que isso. Então, é isso que eu acabei de falar agora. O Senado, o jornalista daqui, numa rádio, ganhou um prêmio da Petrobras. Esses profissionais que fazem essa casa acontecer, né, que toca essa casa. Então, são pessoas que às vezes passam aí desapercebidos, porque a gente normalmente olha quem usa as tribunas e a gente não vê o que acontece nos bastidores, como diz o Faustão. Foca aqui, filma aqui, porque aí tu vai encontrar o que tudo está acontecendo. Hoje nós estamos aqui nessa tribuna da maior casa legislativa do Brasil, falando sobre as questões nacionais, sobre as questões paroquiais, e também hoje eu tirei essa tarde para destacar essas ações do Senado Federal, desses servidores que não tem hora, que não tem chuva, que não tem sol, que não tem contratempo, que estão sempre alegres, servindo e fazendo, cumprindo com seu papel. Mais do que isso, eles estão ajudando os senadores que são passageiros. Aqui nós somos o passageiro, hora da agonia e hora da felicidade, hora das realizações, mas que estamos aqui cumprindo com o nosso papel, representando nossos estados, fazendo política e ações, né, ações que possam melhorar a qualidade de vida do nosso povo, que possa ajudar ao país a se desenvolver, a crescer, a criar condições melhores para a nossa população. Então, senador Paim, eu hoje não poderia deixar de fazer esse destaque. Eu fiz questão, eu acho que eu estava em dívida com isso, né, e queria fazer esse registro, senadora Fátima, das coisas belas que o Senado tem, além das quatro paredes, que é aqui o viveiro do Senado, que eu acho que depois vocês têm que ir lá conhecer as diversas atividades que é esse anexo e esse modelo, né, de ações ambientalistas que o Senado aqui promove, que às vezes a gente...
E a biblioteca?
Ah, é uma maravilha. A biblioteca é uma lembrança eterna, né? É um registro. E olha, eu queria aqui aproveitar, você falou da biblioteca, eu tive a felicidade de, esses dias, na terra do senador Paim, e fui ali fazer uma fala para mais de 100 senhoras, mulheres, moças, que são pré-candidatas nas próximas eleições. E fui em Gramado e algumas cidades, Canela e outras cidades ali próximas. Mas me impressionou de forma positiva e feliz, senador Paim, como que o gaúcho, ele é conservador, ele mantém a sua história, ele mantém a sua vida, a sua cultura. Eu chegava naquelas câmaras, senadora Fátima, se você fosse ler todas as informações que constam nos quadros, ou mesmo nas salas, ou nas portas, ou na entrada, você imediatamente conhecia a história daquele órgão, da Câmara, ou do setor que tu ali o frequentava. Então, isso, quem mantém a sua história, quem mantém a sua cultura, mantém o seu povo. Mantém o seu povo. Além do mais, ali também o sonho não foi embora. O sonho existe. A esperança está viva, senadora Fátima, naquelas pessoas, no olhar, sabe, no se pronunciar. E uma das coisas que muito me chamou a atenção foi quando tocou o hino do Rio Grande do Sul. Olha, que sentimento de amor.
Todos cantam, conhecem de cor.
Todo mundo canta o hino com a força do pulmão, né? E o sentimento do coração.
É o fruto de muitas revoluções.
Isso.
Por isso que eu sou rebelde aqui dentro.
Por isso que o senador Paim é rebelde pelas boas causas. O Paim é rebelde pelas boas causas.
Mas deixa eu aproveitar esse momento, porque me perguntaram como é que Vossa Excelência votou, me perguntaram como é que a senadora Fátima Bezerra votou, me perguntaram inúmeros senadores como votaram. Sabe o que eu respondi? Com a maior tranquilidade. Todos votaram a favor dos aposentados e pensionistas. Porque as pessoas não perceberam que o texto principal é que garantia o reajuste do salário mínimo e dos aposentados. E aí o voto foi simbólico, não teve um voto contra. Só houve uma divergência, eu fiz questão de explicar, numa emenda do senador Cristóvão, em relação ao meu ponto de vista, porque eu tinha preocupação que ia para a Câmara e não dava tempo de votar, e ele tinha outro ponto de vista. Foi só essa divergência. No geral, eu digo com tranquilidade, é uma homenagem aos senadores, o texto principal, que é o salário mínimo e o reajuste de aposentados, foi aprovado por unanimidade. Então, a minha rebeldia foi pontual, mas que já está resolvido ali com o senador.
Não, eu acho que a sua rebeldia, e logo em seguida, acho que a própria casa, quando derrubou a emenda, reconhecia isso. E aqui prevalece o sentimento da maioria. A emenda...
Mas é importante descartar que o texto principal foi unanimidade.
O texto principal foi por unanimidade, né? E com relação à emenda... Eu, sinceramente, como a emenda era uma coisa do senador Cristóvão e, do outro lado, era o senador Paim, que defendia a celeridade no processo e que a emenda ia atrasar por dias ou talvez pudesse até ter um outro caminho, que ninguém sabe, o amanhã só a Deus pertence, eu disse entre o Paim e o Cristóvão, eu vou pegar falta, porque são dois senadores que eu tenho muita admiração, muito carinho, porque são dois homens brasileiros que têm aqui nessa casa uma postura irrepreensível, uma postura ilibada, uma postura de garra, de amor, de compromisso. Eu hoje fui agora, à tarde, senador Paim, em vários ministérios, saindo de um ministério para outro, eu ligava o carro, mandava ligar o rádio para acompanhar. E lá estava o senador Paim. E muitas vezes, senador, quando eu chego aqui de manhã, eu, passando das 8 horas, sempre eu já acho o painel o nome do senador Paim. E me obriga a acordar mais cedo, senador Paim, para vir uma hora.
Para ser o primeiro.
Ser o primeiro. Porque o senador Paim...
Me comprometo que amanhã de manhã eu vou chegar às 8h10.
Isso eu quero dizer... que até uma hora dessa ele está aqui gentilmente presidindo essa casa, porque ele entende que é necessário a gente estar usando essa tribuna para estar prestando serviço, para estar conversando com o nosso povo, com a nossa sociedade, com a nossa comunidade. E o senador Paim não chegou agora. O senador Paim não foi tomar um banho e veio depois do almoço. O senador Paim chega cedo. O senador Paim preside comissões aqui e se as pessoas, às vezes os convidados chegam até constrangidos, porque chegam bem depois do senador Paim.
E eu abro 9 horas em ponto.
E ele toca as comissões para acontecer. Então o senador Paim cumpre o papel de trabalhador. Trabalhador, por isso que ele defende o trabalhador. Porque ele é um trabalhador. Um trabalhador que honra o seu salário, que honra o povo do Rio Grande do Sul e que... honra esse parlamento, que honra esse país, honra esse país. Então, senador Paim, sem nenhuma dúvida, é a gente que chegou agora, eu sou um dos novatos, mas que nessa casa a gente tem a felicidade
eu
de sou encontrar.
Um dos, sou um dos mais, eu diria, mais antigo na casa, mas estão 3 novatos aqui firme, ó. Quinta-feira, 8 da noite... 3 jovens que chegaram aqui e estão dando uma boa dinâmica ao Senado, viu? Meus parabéns aos
senadores. É o Piauí presente, né? Então, senador, fica para lá.
Gostei do jovem. Eu, senador Paim, gostei muito. Embora no Piauí é o velhinho mesmo.
Pois é, porque o homem não fica, pode ficar velho quando você tem um espírito jovem, né? Como o velhinho tem, como ele disse, mas ele tem um espírito de guerra, de lutador. E eu tenho pelo Piauí um carinho muito grande, que eu fui auditor de banco e ali eu, muitas vezes, trabalhei nas diversas agências do banco naquela localidade. E é um povo, como o povo nordestino, como o povo brasileiro, um povo hospitaleiro, um povo alegre, né? Um povo feliz, um povo... amigo, irmão, né? Então o Piauí, ele evoluiu. Muita gente do meu estado é do Piauí e do Maranhão, e eles vão constantemente, às vezes pela fragilidade da saúde que nós ainda temos no nosso estado, e vão para o Piauí fazer, inclusive tem 2 universidades, se não me falha a memória, 2 ou 3 universidades de medicina, né? Então tem uma medicina de qualidade, hoje no Piauí. Então, eu orgulho desse Estado brasileiro.
Novamente, senador Delmar, queria parabenizar a Vossa Excelência pelo pronunciamento, mas com relação à área de saúde de Teresina, realmente nós todos nos orgulhamos. Teresina tem o centro médico hospitalar regional, destaque regional, como uma referência, mas temos 4 faculdades de medicina. 2 públicas, ou seja, uma da Universidade Federal, outra faculdade da Universidade Estadual e 2 outras em Teresina, privadas, de 2 grandes instituições de ensino superior do mais alto nível. Aliás, o Piauí tem 32 instituições de nível superior, afora as 2 públicas e o Instituto Federal de Tecnologia. Mas temos uma 5ª já funcionando, Faculdade de Medicina, no interior da cidade de Parnaíba. Então, realmente, é bom que se reconheça essa referência na área de saúde da cidade de Teresina. Realmente, não só a sua terra, o seu estado, mas o Maranhão, o Sul, o Pará, ali a região da Serra da Ibiapaba, no Ceará, todos acorrem à cidade de Teresina quando precisam de uma assistência médica à altura. Não precisa ir para São Paulo. O grau de resolutividade da rede hospitalar, dos médicos, é uma referência muito especial, é de excelência, qualidade. Então, eu queria só agradecer a Vossa Excelência por divulgar as coisas boas que tem o nosso estado e a nossa cidade de Teresina.
Senador Amanda, sem nenhuma dúvida, e você vê como é bom essa confirmação. Você vê que, por isso que eu digo, se é de abrir cadeia, bora abrir escola. Vê aí, o Piauí, a priori, você olhando lá do estado de Roraima, e às vezes, como era vereador e agora senador, muita gente ali me procurava, dizia, olha, eu quero ir, senador, me ajude, vê aí um TFD e tal, embora eu quero, você vai, vou para o Piauí. Mas você vai para o Piauí, porque você não vai para Brasília, para o Rio, São Paulo? Não, só precisa conhecer a medicina do Piauí. A medicina do Piauí. Então, agora, o senador Amando confirma, né, a quantidade de universidades, são 4, indo mais uma 5ª universidade. Por isso que eu digo que o Brasil tem solução, o Brasil tem rumo, o Brasil tem norte. E a gente não pode, nesse momento, um dia desse senador Cristóvão falou uma coisa aqui que eu achei interessante. Ele disse, se a gente for ver hoje que às vezes a rua cobra, de repente, algumas posições, que se a gente for ouvir ela e for ouvir a rua, ela fecha até o Congresso, porque o grau de insatisfação é muito grande. Mas a gente, no lugar agora, com essa questão da minoridade, se trouxesse esse tema para um debate, senador Mano, mais responsável, um debate mais coerente, um debate mais amplo com a sociedade, a gente ia encontrar um bom termo e não ia estar transferindo responsabilidade, nem passando sensação para as pessoas que, de repente, o menor, hoje a criminalidade no Brasil é o menor. É claro que ninguém pode pegar uma palavra isolada, e a gente reconhece que, às vezes, há exagero, né? Ontem mesmo, uma amiga minha de Roraima me disse assim, senador, bora prender esses moleques. Eu falei, mas como assim? Não, ontem eu fui cobrar uma mulher que me devia um apartamento, e lá o filho dela me agrediu, disse, estou lhe agredindo porque nada acontece comigo. Então, quer dizer, são coisas isoladas, às vezes coisa de caráter ou índole da pessoa, que às vezes generaliza, e com isso a gente pode perder o foco, perder o rumo, perder o norte, né? E acaba a gente tendo daqui um dia que tirar dinheiro público para construir mais presídio, mais sistema presidiário, aumentando o sistema carcerário, sustentando pessoas que, para aprender coisas ruins, porque ali é a escola do mal. Eu vi um delegado desse na CPI, né, da criminalidade do jovem, dizendo que hoje as prisões brasileiras é uma sala de tortura. E vendo a reportagem, vendo aí a superlotação, eu não tenho nenhuma dúvida, senador Paim, que isso se caracteriza e materializa. Então, se a gente fazer escola, fazer mais presídio, por que não vamos fazer escolas integrais? Por que nós não vamos criar, fortalecer essa pátria educadora, que eu acredito nela, eu acredito e eu quero amanhã estar aplaudindo ela. Quando eu digo amanhã, é claro, no decurso do tempo, quando todo mundo incorporar esse sentimento, que foi assim que a China está fazendo, é assim que a China quer se tornar hoje a maior potência do mundo, é assim que os Estados Unidos fez. Os Estados Unidos queria saber a tua naturalidade, a tua cor, o teu clero, queria saber que tu era uma pessoa competente para te formar boas cabeças, boas ideias. Então, acho que o importante é tudo isso. Sandro Paim, muito obrigado pela sua paciência, a sua gentileza, e obrigado a todos.